Tem novidade na programação da Rádio USP, a gente vai contar tudo para você. A Construção Musical da Liberdade estreia hoje, às 21 horas. É uma série de 8 episódios semanais e, nas palavras do próprio professor, autor, não é? Do programa, um programa sobre música, filosofia, sobre liberdade ou como sobre a música constrói o que significa para nós sermos livres. E eu vou conversar agora com o professor Vladimir Safatli, da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e Humanidades da USP, filósofo, pianista, compositor, escritor. Professor, queria que o senhor explicasse um pouco sobre a ideia do programa, que ele é fruto do livro, não é, que você já lançou em um com o Impulso, Experiência Estética e Emancipação Social. Então, tentar explicar um pouco, pensar a experiência musical vinculada a demandas de emancipação social. Então, como é que do livro surgiu a ideia de fazer um programa de rádio?
Então, na verdade, a ideia era mostrar de uma maneira, digamos, mais estética, em especial a experiência musical, é um setor fundamental da construção da nossa ideia social de liberdade. Ou seja, que é impossível entender para nós o que significa sermos livres se não levarmos em conta o que a experiência estética representa para nós. E dentro desse campo, a experiência musical é uma experiência decisiva, ela é muito importante, porque a partir da música que se desenvolve conceitos como autonomia, a tua autonomia estética, onde questões como a expressão se modificam radicalmente, onde toda uma reflexão sobre o papel do sublime ganha muita força. Então, eu diria, a música é um setor fundamental do pensamento. Ela é um setor fundamental da razão, daquilo que a gente entende por razão. Mas, para isso, é necessário saber como ouvi-la, né? Quer dizer, não é só uma questão de fruição. Ela também tem toda uma estrutura que pode ser descortinada a partir do momento que você mostra, sugere uma partilha de como escutar. E essa é um pouco a base do programa. Ou seja, eu vou não só apresentar músicas, mas eu também vou parar por trechos, tentar explicar como elas se estruturam e o que, que significa essas escolhas formais que a música ela desenvolve.
É das experiências mais ricas, estéticas, a relação com a música, sem dúvida alguma. Professor, nesses 8 episódios, o que você pretende mostrar? Então, já deu para ter uma ideia, são peças importantes para a história, né, da nossa formação musical, da nossa sensibilidade. Explica um pouco para a gente o que o ouvinte vai acompanhar.
Então, veja, a nossa sensibilidade musical, ela é composta de várias tradições. Não se trata aqui de estabelecer uma tradição que seria mais elevada do que outras. O fato é que eu quis pegar uma tradição que é mais ou menos hegemônica, né, com aquilo que a gente costuma chamar de tradição da música clássica, porque ela está um pouco esquecida, e eu acho que tem todo um trabalho para saber como ouvi-la. Então, tinha primeiro essa ideia, né, de mostrar a partir de uma certa leitura que mistura reflexões filosóficas, mistura análise formal, que mistura reflexão social, crítica social, como é possível recuperar essa tradição. Porque eu sou daqueles que acham que, na verdade, se nós quisermos construir coisas novas, não é possível simplesmente apagar tradições. Porque as tradições, elas não são só sistemas de normas de como as coisas devem ser feitas. Elas são espaços de conflitos, espaços de contradição, espaços de luta. E se as lutas do presente querem ter força, elas precisam saber ressoar as lutas também que se estenderam em um espaço maior de tempo, que, no entanto, ainda nos implica. Então, o que o ouvinte vai ouvir é uma tradição que está principalmente presente no século XIX, no século XX, no século XXI, estou ligado a esse tipo de música que é muito conhecido como música de concerto, e vai ter um tipo de audição que ele possa andar passo a passo, para entender, afinal de contas, quais eram as questões, as ideias musicais fundamentais que estavam em desenvolvimento naquele momento.
Professor, dá para dar um spoilerzinho para a gente? O que tem no primeiro programa, no programa de estreia, que hoje os ouvintes vão acompanhar a partir das 21h? Dá para contar um trechinho disso? O que você vai apresentar?
Sim, na verdade, a gente vai começar sobre a reflexão a respeito da música como experiência do sublime. Porque no interior da discussão estética, dois conceitos são fundamentais: o conceito de belo e o conceito de sublime. E o conceito de belo não é exatamente um conceito muito utilizado para pensar a contemporaneidade. Uhum. Mas o conceito de sublime se preservou. Então, queria mostrar como isso se desenvolve no campo musical. A gente vai começar com algumas peças do Beethoven, que era visto exatamente como um compositor central por trazer uma estética do sublime no interior, ao interior do debate musical. Certo? Eu queria mostrar o que isso significa, como isso se desdobra nas obras e qual a importância política disso. A importância política de você fazer apelo a uma forma que consegue a todo momento integrar aquilo que parece lhe negar, aquilo que parece colocar em xeque as suas estruturas de normas, de regras e de leis.
E para finalizar, que importância tem tudo isso no contexto que a gente vive hoje no mundo, né? Falando politicamente mesmo, né, professor? E sobre a experiência política de emancipação social, enfim, o momento que a gente vive. Como é que ele se encaixa nesse contexto na sua visão?
Então, eu quis fazer isso, quis fazer esse livro, quis também fazer esse programa, por acreditar que exatamente nesses momentos, eu diria assim, nos momentos onde a imaginação social e política parece travada, é que é mais importante a gente se voltar nossos olhos para a força de criação de novas sensibilidades, de criação de novas formas de percepção, de criação de novas visibilidades que as obras de arte produzem sempre. Então, as obras de arte são um setor fundamental da prática social, uma dimensão praxis fundamental. E essa praxis, ela tem força indutora, ela induz outros campos das práticas sociais. Ela força os valores que organizam esses campos. Ela dá outro sentido, por exemplo, para ideias como liberdade, sim, como emancipação, como autonomia, ideias tão fundamentais para as nossas formas de vida. Então, lembrar que essas ideias também são produções estéticas, talvez nos ajude nesse momento, nesses momentos tão difíceis, uhum, e momentos que a gente vê que, na verdade, toda uma batalha cultural vai ganhando força, porque, afinal de contas, política é uma questão do que eu sou capaz de sentir, do que eu sou capaz de perceber, do que me afeta. Entendeu? Então, é claro, dentro desse processo, a configuração da imaginação, ela é um elemento decisivo, ela é fundamental para a gente poder abrir o espaço das afecções. E a partir do momento que se abre o espaço das afecções, o pensamento vai mais longe, a capacidade de ação se modifica, a capacidade de interação se modifica radicalmente. São questões políticas fundamentais que não podem ser esquecidas.
Uhum. Tá feito o convite, né, professor? Vamos convidar as pessoas a acompanharem, fazerem esse percurso, viverem essa experiência. Acho que vai ser muito interessante através dos episódios que os nossos ouvintes vão acompanhar semanalmente. Eu gostaria que o senhor fizesse o convite.
Sim, de fato, na verdade, isso é um convite. É um convite a partir de um certo tipo de escuta. Né? Uhum. Então, é algo que é muito importante para mim poder saber como os ouvintes avaliam isso, o que eles acham disso, as opiniões. Certo? E a partir disso, a gente pode, inclusive, modificar, tentar integrar outras coisas. Né? Mas eu acho que eu gostaria que esses programas fossem entendidos dessa forma, como um convite a uma certa maneira de escutar.
Muito bem. A Construção Musical da Liberdade estreia hoje às 9 da noite. Convite feito para todos nos acompanharem. Professor Vladimir Safatli, muito obrigada e uma excelente estreia.
Ok, muito obrigado e muito obrigado aí por ter conhecido vocês.